Quando você tá super bem, você fica meio cego. E esse é o maior momento perigoso de qualquer empreendedor ou de qualquer ser humano. O sucesso, seja ele jovem ou mais velho, ele cega as pessoas. Eu acho que eu ter dado errado muitas vezes na minha vida me preparou pro eventual sucesso que eu tenho hoje. Por isso que eu acho que ter essa preocupação é muito importante. Você ter esse sentimento que você tem que melhorar e melhorar e melhorar, porque existe uma frase do meu tio, fundador da Shoulder, que eu acho que é uma das frases mais inteligentes que eu conheço. Não existe pódio permanente. Não sei se eu me orgulho de dizer isso, mas eu não tenho um concorrente direto. Não tem quem faça o que a gente faz. Não, mas tem o cara que disparou o SMS, tem o cara que disparou, tem um cashback. Não é, eu não sou uma ferramenta.
Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação.
Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Extremos. Em tempo de Copa do Mundo, em dia de jogo e nós aqui trabalhando, produzindo conteúdo.
É isso aí.
Ao meu lado ele, que é a cara do Tele Santana, Bruno Nardon. Como é que você tá,
meu? Cada dia é um dia novo, cada dia é uma piada nova, adoro. Todo mundo fica ansioso aqui quando tá ouvindo a gente pra ouvir a piada sua da abertura.
Galera, o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que o cara que poderia ser considerado como o Silvio Santos 4.0. Ele entrega vale, bônus, git, back, gaff, back, blá, 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 cashback, tudo para quem compra online e para quem compra na loja física. Ele tá ajudando o varejo a alcançar a tão sonhada eficiência que vem sofrendo aí nos últimos anos com o desafio, né, de construir marca e atender o novo consumidor. O Alê Zouco, que está com a gente aqui hoje, ele é CEO e fundador da CRM Bônus, uma das principais empresas aí de eficiência no varejo. Alê, seja muito bem-vindo. Do varejo para a tecnologia, é isso mesmo?
Exatamente. Primeiramente, muito obrigado. Tá aqui, é um prazer com você, um cara que eu respeito muito na física e na jurídica. Nardon também, um prazer imenso estar aqui contigo, te conhecer melhor agora. A minha experiência, eu acho que foi uma coisa, na CRM Bônus, foi uma coisa que foi natural, a criação da CRM Bônus, embora o meu passado me condena. Eu já criei 8 empresas, já aprendi e já capotei algumas vezes. Eu acho
Quebrou quantas?
Eu quebrei a cara em 7, e na oitava eu decolei. Porém, o que mais me motivou a quebrar a cara 7 vezes foi a confiança que eu tive no meu sucesso repentino na primeira. Quando eu tinha 22 anos, eu fundei a Maischus, de calçado feminino.
Porra, Maischus eu conheço muito.
Chegou a ter 70 lojas no Brasil. Foi de 70 para 3.
Com 21 anos.
3 para uma. E depois foi vendida para Arezzo, só a marca. E agora eles estão arrebentando de novo. Meu amigo, cliente, o Alexandre Birman, na CRM Bônus.
Gente boníssima. Birman tem que vir aqui.
Ele
e o Rony vão vir aqui em 2023. Eu tô confiante. O Rony já prometeu ali, início do ano. Mas o Birman te vai tentar aí trazer também.
E aí, nesse sucesso repentino jovem... acho que o próprio filme do Ike, o nosso amigo Furlanetti, mandou pra mim, mandou pra você, mandou pra algumas coisas. Tem algumas lições super válidas, né, do filme do Ike Batista, Ike Tudo ou Nada. Quando você tá super bem, você fica meio cego. E esse é o maior momento perigoso de qualquer empreendedor ou de qualquer ser humano. O sucesso, seja ele jovem ou mais velho, ele cega as pessoas. Você cegou até o Ike Batista. Então, sempre quando você tá muito bem, é o principal momento de você se preocupar e sempre estar com aquele medo se de fato tudo que você está fazendo está dando certo. Quando eu era muito jovem, 22 anos, eu arrebentei na Maischus, ganhei dinheiro pra caramba, falei, sou a bola da vez. O Birman, inclusive, me fez uma oferta naquela época, nunca me esqueço disso. Falei, sai daqui, sou foda.
Vou fazer a próxima vez.
Esquece, eu que vou fazer. E quer mais? Eu sou tão bom que eu vou abrir um monte de negócio. Abri academia de ginástica com a Sabrina Sato, chamava Fit to You, na Rio Guatemi.
Eu lembro.
Abri cashback antes da Melio, chamava Home to Home. Abri aplicativo de presente, Presentei by Mastercard. Abri uma porrada de coisa e sem foco algum. Eu colocava o dinheiro, seed money, colocava um CEO ou um co-founder pra tocar um negócio com 10%, 5%, 10%. E o negócio não decolava. Por que não decolava? Porque você não tem foco. O founder principal, se vocês quiserem montar duas G4s ao mesmo tempo, pode ser quem for, inclusive vocês. Vocês não vão fazer as duas G4. Steve Jobs não fez a Pixar e a Apple tão grande ao mesmo momento. Então acho que a grande lição da minha vida é foco. E aí eu desfoquei, aí abrindo o negócio não ia certo, a própria MyShoes caiu pra caramba por falta de foco.
Até pegando um gancho nisso que você falou, o próprio Elon Musk agora, só por ter comprado o Twitter, derrubou as ações da Tesla. O mercado já viu aquilo como...
preocupação de foco.
Uma coisa preocupante.
E aí o grande lição da minha vida até então foi que eu tive a sorte de dar certo muito rápido e de dar errado muito rápido. Eu acho que quando você erra, jovem, com 23, 24, 25 anos, você capota, você percebe que talvez o Ike Batista, obviamente que em suas devidas proporções eu percebi que quando você tá mal, todo mundo vai embora. Você começa a dar valor e começa a perceber muito. E hoje eu me sinto preparado pro eventual sucesso que eu tenho hoje, na minha oitava companhia que eu fundei, que foi a CRM Bônus. Criou a CRM Bônus a princípio por uma necessidade da empresa que eu era CEO, da empresa familiar de 30 anos, que é a TVZ, Vistório Feminino, e para a MyShoes, que na época a gente ainda tinha umas lojas da MyShoes, isso há 5 anos atrás. Iniciou a CRM Bônus, que eu posso contar já um pouquinho de qual que é o nosso foco, missão e valor. Mas acho que é um resumo aí da minha capotagem, assim, que se existe essa palavra. Acho que é bem interessante.
Acho que fica uma lição que o sucesso, ele aumenta também o precipício.
É isso aí, né, cara? É igual o conto de Ícaros, né?
Felicidade igual a realidade menos expectativa. Quanto mais sucesso você tem, maior a sua expectativa. Agora eu quero um barco, agora eu quero um não sei o quê, agora eu quero um... Aí qualquer coisa é ruim, aí você capota.
Muito bom.
Igual o conto de Ícaros também, né, cara? Que o cara ganhou, né? Tem um conto lá que ele recebeu duas asas de ser e começou a voar e foi cada vez mais perto do sol. Só que quando ele chegou tão perto do sol, como as asas eram de cera, ela derreteu e ele caiu e morreu.
Não tinha paraquedas?
Não, não tinha, cara.
Porra, o Ícaro deu mole, hein?
Deu mole.
Não
deu leu
o YouTube, não deu. Na época.
Alexandre, e de onde veio essa vontade de empreender? De onde começou isso?
Boa pergunta. Eu sempre fui um cara super interessado por vendas. Acho que aqui tá o bora vender, mas eu sempre que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade, eu vou pra shopping vender com meu pai, de fim de semana, de mão dada com ele, e sábado, final do dia, eu perguntava, pai, quanto vendeu? 7 mil. Isso é bom? Ah, é bom, filho? É ruim. Sempre tive esse interesse em quanto vendeu. Quanto vende, mas isso é bom, isso é ruim, não sei o quê. E eu sempre tive essa vontade de empreender. Tanto que quando eu entrei com 18 anos de idade, assim que eu comecei a me fazer faculdade de administração, me formei na FAP, depois eu iniciei uma pós-graduação na GV, não encerrei devido à expansão da MyShoes em economia, mas quando eu iniciei na FAP, eu logo no primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar com meu pai. E eu tinha algumas desavenças, assim, de meu pai não gostava de franchise,
que seu pai
gostava.
Tinha?
É uma confecção feminina chamada TVZ.
Tá.
E tinha lojas de vestuário. Uma empresa de médio grande porte, né?
Porque quantas lojas tinham?
30 lojas, 35 lojas.
E tinha empresa indústria
chegou,
também?
Tinha indústria, tem até hoje.
Legal.
Hoje diminuiu um pouquinho, deu um passo pra trás, mas tem até hoje, tem há mais de 30 anos. É bem famosa no Bom Retiro.
Legal.
E minha família inteira, meu tio da Shoulder, foi quase comprado pelo Grupo Soma, não foi, continua crescendo pra caramba, acabou de comprar a Auribas recente. Outro tio é da Blue Man, do Rio de Janeiro, minha família inteira trabalha com moda. E eu queria fazer franchising quando eu entrei na faculdade, que eu percebi que tinha uma procura muito grande, muito empreendedor no Brasil, com juros na época baixo, caindo na época do Lula, no primeiro mandato, e ele querendo abrir uma franchise. Meu pai era totalmente contra a franchise. Eu falei, cara, eu quero abrir um... Pai, então vou abrir meu negócio. E me interessei por calçado feminino. Então aí iniciou a minha vontade de empreender, e quando deu muito certo, poder, sou foda, sou o Steve Jobs, vou abrir tudo. E aí veio o que eu acabei de contar, a falta de foco um pouco.
Isso... Mas nesse momento, quando você estava abrindo, então você começou lá, que ano que foi isso que você começou a MyShoes?
2009.
Você começou em 2009... Daí começou a dar certo, daí 10, 11, você já começou a expandir para um monte de lugar.
Em 2009 mesmo, já finalizou o ano com 18 lojas.
Mas próprias
tudo
ou franquia?
Tudo franchising, e eu faturava direto para a indústria, para o fornecedor diretamente para o lojista. Então eu não tinha necessidade de capital de giro nem para produção.
Sensacional.
O modelo de negócio é... A Santa Lola é assim até hoje.
Sensacional.
O modelo é bom, mas aí quando o franqueado não comecei tão bem, ele não paga o fornecedor não quer entregar para o outro. Atalho não existe. Então,
perfeito.
Tudo que você não construi uma coisa com um belo moat, barreira de
vai ficando
saída,
um modelo muito vulnerável.
Vai,
né?
Ficando,
e,
vai ficando vulnerável.
E, se um cara não paga...
E daí em 2010 que você começou já a fazer esse pequeno venture capital teu, né? 2000, você começou a investir ali em outros negócios. Em
2011 eu comecei. Os primeiros dois anos eu tava focadaço. Aí eu falei, cara, sou tão bom que eu vou abrir outros negócios. E aí...
E da onde veio essa vontade de abrir outras coisas?
Cara... Eu sou um cara, eu nunca tive vontade de vou abrir um negócio de calçado feminino, tendo lufas de calçado. É literalmente a vontade de empreender.
De fazer
eu
negócio.
Sou, exato, de fazer negócio. Existe uma coisa chamada endorfina. A minha endorfina é empreender. Eu sou apaixonado por empreender. E hoje, na CRM Bônus, que eu acho que vale a pena explicar um pouquinho dela, eu me encontrei, é uma Disneylândia, porque eu consigo criar projetos, produtos, dentro do próprio negócio, sem perder o foco. A grande missão da CRM Bônus... Qual que é? E como criou ela? Só antes de eu falar da missão. Que é muito parecida com a G4. A missão de ajudar um empreendedor brasileiro ou qualquer lojista do mundo a vender e crescer mais. Não apenas com a ferramenta, mas com gestão. Perfeito. Ensinar ele a fazer o programa de fidelidade, o programa de CRM, o programa de relacionamento. Muito mais que fidelidade. Mas iniciou com um nicho que eu tive nas minhas lojas. Eu estava com o CEO de uma empresa de 35 lojas, com a Machus 40 lojas na época. E eu não conseguia mensurar, ter um KPI das vendedoras do varejo físico, se elas informam ou não informam o programa de fidelidade do cliente. Isso, até então, na minha concepção, inclusive até hoje, é um fato desconhecido das empresas das maiores empresas de varejo do mundo. Pegar Nike, pegar Adidas, pegar Disney. Você vai lá na Disney hoje, na loja lá dela da Quinta Avenida, ou na Times Square, você vai lá, ela te dá um papelzinho para a próxima compra com um bônus, com gift back, que foi o nome que eu criei para um cashback white label. Gift back igual cashback white label. Enfim, o nome que a gente criou. Ela dá um papelzinho. Como que a diretoria da Disney sabe quantos papelzinhos foram entregues nas 585 vendas até hoje às 4h58 da tarde?
Não tem a menor ideia.
Não tem a menor ideia. É, e assim como eu não tinha a menor ideia, ou como o varejo brasileiro não tinha, quando você pontuava dentro do Links ou do TOTS, o programa de fidelidade por CPF. Pegou lá o CPF, pontuou o cliente. Eu avisei ou não avisei o cliente? Eu não tenho a menor ideia. E eu percebi isso quando eu comprei duas vezes na Disney, nunca, já contei a história algumas vezes, mas vale a pena eu contar de novo. Eu comprei duas vezes no Aventura Mall em Miami e uma das vendas ela deu o papelzinho e outra venda, depois de 3 minutos que eu comprei porque uma filha minha chorou, eu comprei o mesmo produto, ela não deu o papelzinho. Como que ela sabe quantos papelzinhos foram entregues? Não sabe. Assim como eu, quando juntava 40 gerentes numa sala, pessoal, por que que o Morumbi, desde 2009, que tem o programa de fidelidade, que a gente dá 15% de volta para a próxima compra válida de D1 a D30, de amanhã até 30 dias? Por que o Morumbi, 20% das pessoas voltam desde 2009? E o Tamboré, que está 2 quilômetros de distância, não volta ninguém. Ah, meu cliente não gosta, Alexandre. Como assim não gosta? Não gosta, você não conta? Não, eu conto para todo mundo, tá aí no sistema. Pode ver quantas vendas associadas com CPF. Não quer dizer nada associar a venda com CPF, campeão. Perfeito. Eu associo a venda, pontuo no sistema e o cliente não é informado. É a mesma coisa que não fazer. Falei, opa, eu preciso conseguir criar algo que eu consiga medir isso para minhas lojas. Chamei o Luiz, que é co-founder da CRM Bônus. Ele era meu colaborador na TVZ. Falei, Luizão, seguinte, tenho uma ideia aqui, preciso que você me ajude. Eu quero passar a pontuar os clientes igual o Zuckerberg que reconhece a gente quando a gente baixa o WhatsApp. Ele pede seu celular e te manda um PIN por SMS para saber se o device que você informou o servidor do Facebook é seu. Na hora daquele cliente estar no caixa, vamos pedir a mesma coisa, o celular. Dá o PIN aí que a TVZ Morumbi te enviou. Se ela colocar o PIN correto, prossegue. Se ela colocar o PIN errado, não prossegue. Final do dia, 30 vendas. Ela pegou 2 PINs. Eu tenho certeza que 28 pessoas não foram informadas. Vamos fazer isso? Vamos. Colocamos isso para rodar. Liguei na Links. Links, eu queria fazer isso. Isso é impossível. Isso é chato. Cliente é por CPF. Falei, como assim? Mas é uma coisa que eu quero. Vamos fazer. Eu, de verdade, com toda ingenuidade, eu não tava criando um negócio. Eu tava querendo uma coisa para solucionar um issue real interno, porque eu prometi pra mim mesmo que não ia abrir mais nada depois do meu 7 fracassos. Focar lá na empresa da família. E eu descumpri a promessa. Uhum. Graças a Deus. Mas foi uma coisa natural. Não foi uma coisa, vou abrir uma startup de 1 bilhão. Esquece isso, cara. Faz o dia após dia. Pensa em lucro. O Thales fala uma frase muito boa. Empresa que não dá lucro é ONG. Pensa no lucro day by day. Pensa em crescendo orgânico. Talvez o dinheiro é consequência de bom trabalho. E foi o que aconteceu naturalmente na CRM Bônus. Eu comecei despretensioso. Coloquei esse sistema em 40 lojas. Eu percebi que menos de 15% das pessoas que eram na minha loja eram avisadas da porra do programa. E eu fiquei puto. quando eu achava que era 70%, 80%. Qualquer varejista que eu sento hoje na cadeira de CEO, tete a tete, com os principais varejistas do Brasil, ele fala, não, a gente avisa 70%. Eu aposto que você não avisa nem 15%. Ah, eu tô aposto. Dá 3 meses, o cara me dá um abraço e fala obrigado. Então a gente criou um KPI, que até então era inexistente, mas até então aí tecnologia é commodity, eu sabia disso. A grande diferenciação, qualquer pessoa consegue talvez criar uma tecnologia da G4. Uhum. O diferente tá aqui.
Sim.
Diferente tá o Lewis Hamilton pilotando o carro, e não o carro que acelera. E eu falei, vamos criar um programa, então, já que deu tão certo aqui, que a gente consegue controlar quantas pessoas receberam o bônus. Juntei as 40 gerentes numa sala e falei, pessoal, ou vocês dão bônus para 80% das pessoas ou mais, ou vocês estão fora. Em questão de 45 dias, o que que aconteceu? Elas avisavam a praticamente todo mundo, 80%, 90%. E se você hoje vai na North Face, cliente nosso,
Fabrício, um abraço, irmão. Tamo Fabrício, junto, Fabrício, parceiro.
Fabrício. Comprou a 3 pau. Ganhou.
Ah, é mais, é mais.
15%.
Lá 3 pau nem a meia.
É, um pouquinho mais. O Fredão é rico. 20
não, não é isso. Lá 3 pau, tu não compra a luva, não. É mais,
3 pau.
Fabrício vai dar cupom pra gente aqui, a gente vai conseguir comprar com 3 mil.
Ganhou 450, exemplo, 15% de volta. Ganhou 450 pra próxima compra. Válido por 30 dias. Tem aniversário do Nardon. Talvez você daria The North Face, talvez você daria porra nenhuma, talvez você daria...
Eu acho que essa é a opção 2, opção 2 é comigo.
Porra nenhuma. Mas enfim, eu vou te provocar no bom sentido que você vai perder um valor financeiro e você pode ter bilhões na conta que você fica puto em perder 423,55.
Ah, brasileiro é adora fundo, um pô. Dinheirinho.
É isso.
Adora o descontinho.
É isso.
Adora um bom negócio.
É. Fala e aí. E aí, você volta lá e gasta... Não vai gastar...
450.
Nem pode, porque a gente já faz as regras. Até um compra mínimo. Mínima de 2 vezes, de 3 vezes, de 4 vezes... Vai lá e gasta 1.500 e paga 1.050. 1.050 é um incremento líquido que muito possivelmente a The North Face não teria nesse momento e vai diluir custos fixos. Diluindo custos fixos, grau de alavancagem operacional
não, gira estoque, é um efeito flywheel.
Bom, e eu percebi que na minha empresa, quando eu implementei isso, que foi de 15% das pessoas que eram avisadas para 80%, eu consegui medir que muitos Alfredos estavam voltando lá e gastando líquido um valor que não teria. E a gente subiu o faturamento das nossas quase 40 lojas, na casa de R$45 mil mensal. Lojas que faturavam R$200 mil mensal. 220
caramba.
Mil mensal.
É,
quase 25.
E eu falei, cara, isso tem muito valor. Porque se eu que trabalho com programa de fidelidade há muito tempo e já dá certo, qualquer pessoa que trabalha já com papelzinho no mundo vai dar muito certo. E quem não trabalha ainda, que tem um monte do que não trabalha, só 4 anos e meio atrás, é o Oceano Azul. Mas vamos para um mercado diferente. Vamos para o mercado com o conceito de Red Venture do programa de fidelidade. Não sei se você conhece a Red Venture, uma empresa listada, sim, investida pelo nosso amigo Martins Escobar, que é um dos caras que eu mais admiro, da GA. O cara começou em 2002 fazendo bidando Google da DirecTV. Ele se cadastrou, a história do cara é mais sinistra. O cara se cadastrou na DirecTV para ser um revendedor porta a porta, falou, mas eu vou vender online. Ah, pode ir, entra aí, faz vender online.
Virou o maior vendedor.
Virou o maior vendedor rapidinho. Ah. O que você faz? Não conto. Falou, vou fazer isso todo mundo. Começou a pegar empresa.
A XP Brasil foi o que eles fizeram.
Fazem até hoje. É. O Lissandro, que é o CMO da XP,
foi agora,
veio de lá. O Benchimol tirou ele de lá. São super próximos meus.
Grande,
inclusive,
Lissandro.
A XP é meu cliente. O Lissandro é meu cliente. Depois eu explico o que eu faço pra eles.
Pela gente aqui, visto como um dos melhores CMOs do Brasil.
Eu amo ele. Acho ele foda. Embora ele é contra out of home, que a gente tá, e eu explico por que eu não sou contra. Que
eu vou perguntar sobre
Hulk
isso.
Também a gente tá ali, é contra. Cara, que ele teve... É do caramba.
A gente vai chegar, eu vou perguntar disso.
Com
um
quadro
vou perguntar
no
disso.
Hulk hoje. Bom, aí, só pra não perder o foco, falei, vou pro mercado. Mas vamos com o conceito do Red Venture, de fazer a gestão sem contar o que eu faço, e não só entregar a plataforma. Vamos entregar a plataforma e funcionário. Vamos fazer educação do programa. Cara, fica tranquilo, franqueado da Chili Beans. A gente vai fazer o seu faturamento crescer de 10% a 20% com o programa certo, mas muito mais do que faturamento. Eu prometo para você que eu vou fazer crescer o seu lucro. Se hoje você fatura 100 mil e você lucra 10%, você concorda comigo que se você faturar 115 mil e lucrar 10% já vai valer a pena? Só que eu desafio você. Se eu vou fazer você vender 115 mil com 2,5% de desconto absoluto no DRE, no CMV, e você vai faturar 115 mil lucrando 12%. Então, eu vou crescer às vezes o seu faturamento em 10%, 15% e o seu lucro em 20%, 25% é GAL positivo. É grau de alavancagem operacional de 2. Eu cresço o lucro mais do que o faturamento, mesmo com perda de CMV, de custo de mercadoria vendida. Quando eu ensino e explico o grau de alavancagem operacional para o franqueado da Chili Beans de Londrina, eu ganho o jogo. Então, eu comecei com o educacional, e depois eu com a gestão desses KPIs de engajamento, de controle, de retorno, de peso. Por que que numa loja volta mais, na outra loja volta menos? Eu trabalho social selling, comprei uma empresa recente social selling. E vamos montando um ecossistema de produto de 360 graus ligado a boa parte do CRM. Muitos clientes utilizam Salesforce e utilizam a gente. Utilizam outras ferramentas e nos utilizam na parte do programa de relacionamento e bonificação pro cliente. E aí nasceu a CRM Bônus, começou a crescer rápido, porque a gente teve a grande sorte, abre aspas, fecha aspas, do CAC LTV ser negativo. Quando você vai na North Face e compra, a mensagem vai buy CRM Bônus no sender. Quando você vai na Vivara e compra, vai buy CRM Bônus. Quando você vai no Açougue, que a gente tá e compra, buy CRM, vai no Rubaiá, buy CRM. Você não tá prestando atenção, porque às vezes você trabalha aqui num negócio que não cabe naturalmente no negócio. Mas se você tem uma floricultura em Manaus, comprou na Adidas e recebeu, comprou aqui e recebeu, comprou na Arezzo e recebeu. Cara, que porra é essa? Vou procurar. E me procura no Google. E aí nossa equipe é outbound sales. Inbound sales, desculpa. A gente não tem outbound porque a gente não tem tempo. A gente recebe 200 a 300 leads orgânicos por dia. De logísticas, tem 3, 4. E a gente começou a crescer assim. Então a empresa começou a crescer muito rápido, muito parecido
quantos
com o
G4. Anos tem?
Tem 4 anos e meio. Começou a crescer de uma maneira orgânica, sem necessidade de capital e marketing, e eu cresci bootstrap, quieto, sem VC, sem absolutamente nada, até que no final de
2021.
A gente foi... foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. A gente acabou vendendo 28% da companhia para 4 VCs ao mesmo tempo. Foi o SoftBank, o Riverwood, a Inga, a Gaventures e a Volpe Capital, por 280 milhões, por 28%. Então, avaliado em R$1 bilhão. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a gente, com isso, fez um programa de stock option que eu até não tinha... Eu sou um cara que me julgo muito bom sendo um CRO. Eu penso em produto e vendo o dia inteiro. Gestão, eu sou CEO da companhia, mas eu não me julgo, cara, o gestor mais brilhante do mundo mesmo. Acho que tem muitas pessoas mais brilhantes que eu. Inclusive, acho que talvez num determinado momento, dependendo do tamanho, eu fico como CRO e tenho que trazer um CEO top para o nosso negócio. Mas não é momento
muda,
ainda.
Muda psicologicamente ter a companhia avaliada em 1 bi? O que, que mudou para você ali? O que, que tu sentiu na hora?
Inicialmente muda muito. As primeiras semanas, fala, cara... Aí, logo lembrei do meu tropeço. Falei, cara...
Calma.
Foco. Eu não quero tombar, eu não quero ser enganador. Eles tenho muita possibilidade com eles. Eu quero fazer esse 1 bi valer 50 bi e eu vou fazer. Porque eu tenho a faca e o queijo na mão. Empresa geradora de caixa, empresa cresce, eu tenho muito caixa e vamos tratar o dinheiro como se a gente tivesse 2 milhões no caixa e não 280. E assim a gente fez desde o day one, de um ano e meio para de um ano e três meses atrás, um ano e dois meses, um ano e um mês, né? Foi em outubro, um ano e dois meses. Hoje a gente quadriplicou a companhia.
Quando você assinou, você ligou para quem? Na hora que assinou o contrato ali, qual foi a primeira pessoa que você ligou?
Cara, na hora que eu assinei o contrato, eu liguei pra minhas duas avós. O melhor vivo foi contar pra ela, sabia, cara? Eu falei, vai sair no jornal. Uma morreu recentemente. Eu sou um cara família. Eu contei pra elas, falei, vou te contar uma coisa que elas nem entendiam. Elas nem sabiam o que eu tava fazendo. Assinei um negócio, vai sair uma matéria legal. Nunca me fizeram essa pergunta. Tô te respondendo aqui de bate-pronto.
E os teus pais estavam por dentro?
Não, meus pais já sabiam. Já sabiam porque meus pais são sócios. Eu coloquei...
Ah, legal.
Quando eu criei o negócio dentro da TVZ, uma participação foi para os meus dois co-founders, que é o Eduardo Vieira e o Luiz Guedes, que eram meus colaboradores. E da minha participação, que era maior, eu dei uma participação minoritária para o meu irmão e para o meu pai, porque iniciou o negócio lá. Eu sou um cara família e acho que Deus me ajuda também por isso. Acho que tá todo mundo junto no mesmo barco. Então eles continuam sempre apoiando, obviamente, além de... por ser família, por estar ligado no negócio. Mas, respondendo a sua pergunta, o foco disso, eu acho que depende de valuation, até porque a gente cresceu 4 vezes em 1 ano e 2 meses e o mercado piorou 4 vezes. Pegar os valuations de tecnologia, então... Mas eu até dei uma entrevista para o Estadão, saiu a matéria semana passada, que eu falei exatamente isso. Eu acho que o empreendedor, quando ele tem o livre-arbítrio de escolher se ele quer fazer um deal ou não fazer um deal, ele não... tem a dependência do mercado. Quando ele tem a necessidade do capital, ele tá vulnerável ao mercado. Então você está disposto a fazer times ruins, times bons.
É igual empréstimo,
então,
hoje, vou pegar empréstimo.
Hoje, eu sinto que a empresa continua sendo só minha. Continuamos com 72% da companhia. Tem o S&P de 5%. Continuamos com 2/3 da companhia. Mas eu trato ela Como se fosse 100% mim. Eu acho que esse é o valor que você tem que continuar tratando. E continuar pensando em estratégia de crescimento. E aí tem outras tantas estratégias de crescimento que eu acho que eu posso contar aqui. O CR Moros 1.0 foi esse. E o 2.0 que a gente lançou há 3 meses atrás, 4 meses, é o que eu visualizo que pode ser um crescimento muito maior do que foi até aqui, mas sempre com a mesma missão, muito parecida com a da G4. De ajudar o varejo, ou o empreendedor, ou a indústria, as empresas a crescerem de verdade. A gente tem um slogan na nossa companhia, que a gente olha no olho do cara, tenta entender o issue. E, inclusive, a G4 pode ser meu cliente. Qualquer empresa...
A gente é teu cliente.
Ah, você é meu cliente, verdade. Vocês são meu cliente.
A gente usa.
É, no Member Get Member, né? É, eu tento entender, eu olho no empresa, cara, qual que é seu issue? Putz, meu issue é... Eu quero fazer o Sem Parar, que iniciou recente com a gente. O cara abastecer mais, só que é caro, dar cashback. Puta, vamos dar, então... Vale bônus, que é um outro produto nosso. Aí o cara gera bônus 100% de volta pra gastar na Adidas, pra gastar na Lostane, pra gastar na Marisa. E vira uma coisa de CAC na outra ponta. É médio, porque...
Não, isso é genial.
Eu vou explicar o conceito.
Mas então a gente tenta entender qual que é o issue da companhia, como que a gente pode ajudar. E eu olho no olho do cara e falo o seguinte: não é o seguinte, cara, se eu não fazer seu faturamento crescer 10% pelo menos em 100 dias, eu não te cobro um centavo. Não tem setup, não tem pegadinha. Não tem cláusula de saída. É o comprometimento real. Então, com esse slogan, fica meio que, porra, você não vai testar, você dá aqui um atestado de não tô afim.
É.
Então, assim, a gente tem essa pegada muito forte no 1.0, e agora no 2.0, já me adiantando um pouco, é justamente fazer esse cross-selling. É não trabalhar apenas a recorrência do cliente, mas começar, talvez, trabalhar a aquisição de novo cliente, juntando o ecossistema que eu tenho hoje, com orgulho, mais de 100 milhões de brasileiros já receberam um bônus nosso.
Caraca.
Muito possivelmente, você que está ouvindo a gente,
metade,
já
né?
deve ter recebido. A população economicamente ativa...
Agora a gente está com
210. Mas economicamente ativa é muito menos.
Então assim, se foi em algum momento...
Vai dar uns 60%, 70%.
Você recebeu um bônus nosso. Você que está ouvindo aqui, você do estúdio aqui que estão gravando, possivelmente já recebeu...
Pega teu SMS aí, olha lá se não tem a mensagem da CRM.
Em algum momento. E eu posso começar a fazer o cross-selling, né? Poxa, vamos chegar na Chili Beans e falar: Chili Beans, você aceita dar 100 reais de bônus para a primeira compra se o cara não comprou com você nos últimos 6 meses? Eu tenho um aplicativo que a gente lançou recente. Quando você baixa, você coloca o seu telefone. Então eu sei se o Nardon já comprou na Chili Beans nos últimos 6 meses, sim ou não. Então eu oculto a Chili Beans se você já é cliente da Chili Beans. Só que se você não é, tá lá 100 reais. E aí você troca Vale Bônus, que é a moeda que a gente criou, por bônus em várias marcas. Uma delas vai ser a Chili Beans para você. Se você ainda não é cliente da Chili Beans. Então a Chili Beans está disposto.
Então, R$100
me custa zero.
E se você for, teu cupom de desconto aparece é menor. Teu vale é menor.
Não, não. Eu desapareço. Porque o meu objetivo disso...
É elevar novo cliente.
É levar a aquisição. É diminuir... É tirar um pouco do Google e do Facebook.
Sensacional. Essa é a alternativa
a isso. E aí, com isso eu posso criar programa... Você tá ouvindo aqui... Putz, eu tenho... Não sei se meu negócio tem a ver. Eu tenho uma indústria frigorífica, não sei o que das quantas... Cara, faz uma pesquisa de NPS por WhatsApp com a conta verificada que a gente faz. E se o cara preenche a pesquisa, recebe R$500 de bônus, de vale bônus pra gastar, pra trocar por bônus em milhares de marcas e restaurantes que estão dentro do nosso ecossistema. Putz, mas eu preciso aumentar a minha carteira de cliente. Fazer um Member Get Member. O cara fez a visita foi fazer uma manutenção do carro, revisão do carro. Foi bem atendido, sim ou não? Toma aqui, indique um amigo pra ter 5 mil de carro novo na nossa concessionária e ainda receba você só por indicar. Depende se o amigo comprar ou não comprar o carro. R$1.000 em vale bônus pra trocar em crédito, milhares de marcas.
A empresa vai lá e paga e compra esses R$1.000 com CAC.
É de graça pra mim, porque esses créditos são bancados pelo ecossistema.
Uhum.
Então, o vale bônus, que é o 2.0, que eu ajudo esses varejistas que a gente atende no 1.0 a aumentar clientes novos também, e não apenas a recorrência, nos abriram pra gente um Itaú de possibilidades. Tá brincando com Itaú de possibilidades, que a gente tem um contato recente com o Itaú. De ajudar o Itaú em várias maneiras, inclusive... Paga o cartão em dia, ou ative o cartão e receba vale bônus. Então, a nossa missão hoje é aumentar qualquer empresa crescer. Quando eu criei o ecossistema do vale bônus, que eu chamo o CR Moros de 2.0, eu consigo ajudar e fazer o mesmo desafio que eu olhava na cara do varejista que tinha loja, só de quando tem um produto presenteável, eu vou fazer você crescer 10 a 20%. No 1.0 era só aquilo. No 2.0, eu consigo qualquer um. Qualquer empresa, qualquer negócio, tentar entender qual que é o wish. Fechei agora com a Globo, assinatura Globo de
Globoplay.
Globoplay, isso. Com o Fred lá. Então, assim, você consegue... eu consigo tentar encontrar um mecanismo de ajudar, só que o mais legal, quando o cara recebe o Vale Bônus, ele tem que trocar por alguma coisa. E alguma coisa indo do ecossistema do 1.0. Então, eu tô ajudando, criando um molde para 1.0.
Perfeito.
Então, esse é o nossa grande meta aí dos próprios, porque foi Greenfield isso. A gente comprou o Chef's Club para melhorar o portfólio de produto do ecossistema do Vale Bônus, do aplicativo do CRM Bônus. E aí você pediu bônus, né? Quem tá ouvindo aqui, só baixar o aplicativo e ganha R$250 de boas-vindas. Para entender o mecanismo
então, do... Onde que ele abaixou o aplicativo?
App Store, Google Play. Mas hoje o Brasil ganhou. Tu vai fazer um cupom até o final de 500.
Não, 250, não tem como.
Sempre tem. Nardãozinho, tem como ou não tem como, Nardãozinho?
Convidado que tá aí, pô.
Bateu na trave. Era 50. Só hoje é 250.
Ó, mas eu tenho várias perguntas pra gente fazer sobre CRM bônus, mas eu queria perguntar o seguinte: você falou um negócio que eu acho que até eu queria puxar o Nardão pra essa discussão, que é, cara, eu investi em vários negócios. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada também é a diferença entre ser sócio e ser investidor, né? E eu acho assim, ser investidor, pelo menos eu hoje em dia tenho o maior orgulho de falar que, pô, tem investimento em mais de 27 startups, inclusive, né, na própria CRM Bônus e tudo mais, tive essa oportunidade que você deu pra gente de poder fazer parte disso, ainda mais eu como Bora Vender, porra, vendo a venda com eficiência, com margem, porra, pra mim é honroso, é orgulho fazer parte disso, né? Mas a grande questão é a seguinte. Cara, eu invisto em 27 startups, mas eu não sou sócio de 27 startups. Então, acabei aprendendo muito sobre isso de foco, porque eu também tive X-Tech, Social Rocket, Market Shop, e aí vi que quando se aloca... É uma questão de energia, é difícil falar, né? Mas quando todo movimento tá ao redor de uma coisa, cara, você consegue entregar um valor para aquilo ali, você dorme, desproporcional.
Você acorda e dorme, né? Pensando naquilo, né?
Exato, eu vejo muito isso hoje... Eu, como produto, Alfredo, como marca, Alfredo, eu troco muito com o Nardão. Cara, todo lugar que eu sou advisor, que eu faço palestra, que eu sou qualquer coisa, cara, eu tô levando G4, eu tô vendendo, eu tô levando, etc. Quando antigamente era, não, leva o G4, leva a Vetex, leva... Você começa a sentir uma energia sendo solta, ficando solta. Quando você foca em uma única coisa, cara, realmente é altamente perceptível o quanto você consegue capturar de valor daquilo que você tá fazendo. Mas eu acredito sim nessa diversidade aí, nessa diversificação de... Cara, eu sou investidor em 27 startups, ou seja, eu coloco o meu dinheiro ali, mas não o meu tempo, não o meu conhecimento, etc. E o Nardão é um cara que também, tanto na física, já vem há algum tempo tendo essa diversificação, né, em várias startups, até grandes startups, né? Suno, entre várias outras, mas que nunca perdeu foco. Tava sempre ali em um evento principal. Então, porra, hora foi da Fit, hora foi Canu, e hora foi Rappi, né? Hoje G4. Eu queria provocar um pouco isso. Concorda com essa visão? Você acha que essa forma que eu tenho de organizar, de pensar? Eu acho que é uma dúvida de boa parte da galera que hoje em dia segue a gente aí sobre esse tema. Assim. Acho que ser sócio, sim, mas acho que investir, eu acho que pode ser uma coisa dentro de um portfólio um pouco diferente.
Eu acho que, voltando aqui no que o Alexandre trouxe, eu acredito que a maioria das ideias daqueles outros 7 negócios que você fez, talvez surgiu da tua cabeça uma parte deles e você montava, colocava alguém para executar e no fim do dia todo mundo voltava para você. Pô, e aí, pedia bênção para você, né?
Tinha algo já estabelecido. Ah. Iniciar um negócio é empreender.
É isso,
você
é empreender.
Em algo, não é empreender. Você tá investindo em algo que já existe, você tá ajudando o cara a crescer, como se fosse isso, um VC.
E tem jeitos e jeitos, né? Então, por exemplo, o que você falou lá da Suno, da Libra, entre outros negócios que eu tava lá desde o começo, né? De certa forma.
Por isso que eu usei o exemplo.
Coloquei um dinheiro ok, mas muito mais tempo e um papel muito mais de conselheiro executivo do que, de fato, o executivo sócio no negócio, o sócio à frente do negócio. Eu acho que essa é a diferença, porque a sua cabeça e o seu dia tem 24 horas.
Exato.
E todo mundo tem 24 horas do dia. E daí depende do que você quer abrir mão ou não. Na época a gente estava na Canui, eu investi lá em Liber, Suno e mais alguns negócios, né, que foram super bem. Só que, cara, o meu tempo que eu dedicava para eles era das 10 da noite à meia-noite e fim de semana. Cara, de segunda a sábado até umas 4, 5, era Canui.
Claro, o negócio não ia ficar do tamanho que ficou.
Ah, não, se não tivesse sócio, a galera tocando.
Exato. Eu acho o seguinte, não existe fórmula mágica. Às vezes uma coisa, nem exata. Às vezes uma coisa é diferente da outra. Por exemplo, no nosso caso aqui hoje na CRM Bônus, eu tô indo ao extremo. Extremo aqui é o nome do negócio. Eu não invisto nem em renda variável. Eu só invisto em renda fixa hoje. Eu só tô focado no meu negócio.
Você não quer nem perder segundo pra pensar nem em nada.
Nada. Ah, mas paga 1.5 que paga 0.6. Não, eu quero 0.4.
Não quero ter dor de cabeça.
Exato. Hoje eu tô muito... Assim, mas eu também... Eu aprendi com meus erros e às vezes eu tô traumatizado. Então eu tô muito focado, sempre me perguntando qual vai ser meu erro. Daqui a 2 anos, o que eu vou enxergar, cara? Eu tinha faca e queijo na mão e o que eu errei? Tô o tempo inteiro inseguro. Isso é bom. Você ter essa insegurança, essa falta de... Sou foda. Me escutem, eu que mando. Cara, eu ouço muito os VCs. Até, putz, o André Maciel, não, mas aí, quem ele me ajuda, mas o Pedro Melzer.
Mas eu acho que isso é uma característica...
O Shapiro.
Isso é uma característica que você desenvolveu muito forte. Você,
ah, mas tem humildade intelectual, né?
Humildade intelectual o tempo inteiro.
Você,
a gente,
você,
sempre que a gente
Thales,
tá junto, você sempre faz as perguntas difíceis.
Quero,
fala,
quero
cara,
ouvir,
o que
entendeu?
Você tá vendo de mercado? Que... Você nunca começa uma conversa com um assunto que, no qual você já tem clareza.
Cara,
pelo contrário, você busca um assunto no qual você... vai sair dali provocado, com incerteza, pra continuar atrás.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando você tem muita confiança, salto alto, você vai cair do salto. Tipo, dependendo, pode ser quem for, cara. O Will Smith caiu do salto no Oscar. Era o momento dele, o maior momento de consagração do cara. Ele achou que ele era invencível e foi um tabefe na cara do cara. Acabou a carreira do cara, no bom sentido. Tipo, o cara caiu muito fazendo isso. Então, sempre que você tem o você se acha o cara mais foda
soberba
do mundo... Exato, ninguém é. Ninguém é. Ninguém é Deus, ponto. Então acho que você tem que ter sempre essa calma.
A sandália da humildade e o pé no chão.
Exato,
é isso.
Sandália da humildade, pane.
Lembra disso?
É isso daí.
Programa que você patrocina.
Programa que eu tô o tempo inteiro lá, adoro eles. A gente tá lá, vamos junto. A cada 2 semanas a gente tá lá no pânico.
E você acha, Alexandre, que tudo isso veio dessas quedas que você teve lá atrás e pelo fato de você ter ido talvez... no fundo do poço, que imagino, pô, quebrar 7 negócios, o teu principal, que era o My Shoes, que era um negócio que tava, cara, indo bem, faturando, crescendo, que era no fim do dia tua vaca leiteira, e também, putz, voltou pra trás, imagino que foi um momento não fácil na sua vida. Como que foi esse momento? Descreve um pouquinho mais, que esse é o nome do nosso podcast, Extremos.
Eu acho que uma das maiores acertos que eu tive na minha vida... foi quando eu decidi fechar a Majus, a marca, antes de eu vender pra Arezzo. Fechei as lojas e depois a Arezzo comprou só a marca. Ela não comprou loja nem faturamento. E a marca tava inativa há 3 anos, quando elas compraram. 2 anos.
Minha mãe adorava Majus. Vinha do interior de Assis.
Demais.
Pra cá, pra comprar
demais,
lá. Cara.
Demais. E hoje a Majus tá arrebentando a Arezzo. Uma das marcas que mais crescem deles.
Sensacional.
A multimarca.
Sensacional.
E hoje, com muito orgulho, postei 2 semanas atrás... Welcome my shoes to CRM bonus.
Tipo, aí sim. Tá, aí
foi explosão, tipo, posterior. Eu gosto, são 2 filhos. Até a menina da My Shoes lá, que é a Tati DeVas, ela replicou, repostou. Mas assim, uma My Shoes, quando eu percebi que os franqueados não estavam ganhando dinheiro, eu quero repassar. E eu não consigo, assim como ele, que eu acho que tem muita verdade no que ele fala, eu não consigo enganar alguém. Eu não consigo olhar no olho da pessoa e me dar bem se eu sei que ela vai se dar mal. Eu não consigo. E eu falei, cara, eu não vou mais repassar a sua franquia pra ninguém. Mas não, você tem que repassar, você me vendeu. Eu falei, não só não vou repassar, como eu não vou mais continuar com o negócio. Vou te ajudar, vou colocar outro produto, não sei o quê. Os custos são absurdos. Não dá pra competir com a Arezzo, eles são muito, muito bons. vou fechar. Dê um passo pra trás. Acho que às vezes na vida você tem que dar passo pra trás. E eu fui muito jovem, então hoje eu tenho 36 anos. Fala 35, mas eu fiz
um impulso, 36. Né? Não é um passo pra trás, é abaixar, botar o joelhinho dobrado e pegar o impulso.
Então assim, você, é isso. Então assim, às vezes você tem que dar passo pra trás sim, em alguns certos momentos da sua companhia, e você tem, da sua vida, seja pessoal ou profissional, pra dar alguns pra frente. Eu até não usei essa frase, mas usei nos bastidores, que a gente gravou agora, vai pro ar, um negócio no Hulk. A gente patrocina um quadro no Hulk, que ele tenta encontrar alguns empreendedores, tipo um lar docilar do empreendedorismo, tenta encontrar alguns empreendedores, algumas ideias legais. Esse cara tem uma biblioteca no... Tinha uma biblioteca em Mauá, no Rio de Janeiro, e pegou fogo. Ele filmou a biblioteca pegando fogo e ele falou, meu sonho acabou. A vida forçou com que ele desse passo pra trás. O cara foi pro programa sem saber. O Hulk começou a ler um trecho de um livro. Vai ao ar no Natal, no dia 25 de dezembro. O Rui começou a ler um trecho de um livro, era o poema da vida dele. O cara começou a se emocionar, do nada abriu o programa, tinha uma biblioteca nova pra ele, com uma vaquinha, com gestão, com gift back que a gente dá pro cara vitalício. E eu até usei, infelizmente não usei no ar, mas usei no offline com ele. Cara, às vezes a vida te força, não só você, a dar passo pra trás, mas olha que legal aqui hoje. Você tá dando diversos passos na frente. Então, assim, tem certos momentos na vida que você é forçado a dar passo para trás, e tem certos momentos que você tem a opção de escolher dar passo para trás e dar passo para frente. Eu aprendi muito nisso na minha época, quando eu optei por dar passo para trás de uma maneira forçada, porque se você, ou você dá passo para trás quando você quebra, você é obrigado a dar passo para trás, ou você dá passo para trás precipitado, que você visualiza que você pode quebrar, e é momento de eu tirar meu time de campo para que eu não sou o super-homem. Então, isso eu aprendi bastante.
E você acredita que foi esse momento que te trouxe essa visão, esse tipo de comportamento que você tem hoje de, cara, você querer... Cara, me dá a tua opinião, porque no fim do dia, pelo menos que eu vejo, que eu falo aqui com o Alfredo, com o Thales, toda hora, cada um tá montando um quebra-cabeça, né? E você, se você fizer as perguntas certas para as pessoas certas, vão te ajudar a montar esse seu quebra-cabeça. Só que na hora de colocar a última peça, é você que tem que colocar. É você que tem que apertar o botão, é você que fala, vamos. Então, se você se cerca de gente boa, que vai, cara, fechar os gaps, fechar as pontes, fechar aqueles lugares que você nem sabe que você não sabia daquele problema, isso te ajuda a tomar uma decisão. Agora, se você não tem essa visão de humildade intelectual, e cara, o que eu falo para o que eu vejo nas pessoas que mais tiveram sucesso, é isso, é, cara, você ter humildade intelectual, mas também saber a hora de você... Putz, beleza, suficiente, vamos pra frente. Agora vamos. Você acha que foi esse momento ou isso já vem de antes?
É que eu acho que humildade...
Já vem da tua criação.
Foi esse momento. É. Eu não era assim que eu começou hoje. Eu não ouvi ninguém.
Você era só um fodão... Ninguém.
Exato.
Por isso que eu abri um monte de negócio. Vambora,
eu não ouvi ninguém. Eu acho que eu ter dado errado muitas vezes na minha vida me preparou pro eventual sucesso que eu tenho hoje.
Mas
eu ainda sinto que meu negócio... Eu acho que pode ir daqui a 2 anos, não tá aí, entendeu? Por isso que eu acho que ter essa preocupação é muito importante. Você ter esse sentimento que você tem que melhorar. Porque existe uma frase do meu tio, fundador da Shoulder, que eu acho que é uma das frases mais inteligentes que eu conheço. Não existe pódio permanente para absolutamente ninguém.
Porrado. Bom. É igual o teu pai falava pra você, né? Não seja a cadeira. Como que era o que teu pai falava pra você?
Ele sempre falou, né, cara? Não seja a cadeira que você esteja sentado. Tem que muitas vezes as pessoas atendem o telefone, querem tirar foto, dão um sorriso pra cadeira que tu tá sentada, pro telefone que tá nela. O dia que tu sair dali...
É, o Ike Tudo Nada ninguém... mostra isso, né? Todo mundo vai embora.
A vida mostra isso em vários aspectos.
Eu vivenciei isso na física. Quando eu tava mal... Na Mais Shoes, o negócio começou a ir mal. Pessoas que estavam junto comigo, amigos.
Mas é isso aí. Hoje conhecido como cancelamento.
É isso.
Né? Popularizado como cancelamento.
É isso. Mas é isso, cara. Acho que é a regra, independente disso. Eu acho que se você tem... o tempo inteiro você ter esse sentimento que você não ganhou o jogo...
Eu só tenho eu acho que... E aí, eu pegando um pouco do que você falou, do que o narrador falou... Eu acho que o grande lance é que as pessoas, muitas vezes, ela ouve, mas não escuta. Né? Então, tipo assim, ela ouve o que a pessoa tá falando, mas ela não quer ouvir, ela não quer escutar. Então, ela não quer... O que pra mim é isso? Ela não quer entender. Ela não quer nem levar em consideração. Então, não é porque alguém fala qualquer coisa pra você que você deve fazer ou não. Mas leve em consideração. Traz aquilo ali pra tua discussão. Pra mesmo que você faça... você saiba o que você está fazendo ou o que aquela pessoa agregou ali para o que você vai enfrentar, para o que você vai fazer. Eu acho que esse é o ponto. Porque sim, quando você olha para a evolução, quando você olha para as grandes histórias de sucesso, são de pessoas que ouviram não, que ouviram não vai conseguir, não dá certo. Eu ouvi para cacete em X-Tech. Pô, tu vai fazer uma plataforma de e-commerce? Pô, tá maluco. Pô, eu tenho certeza. Quando eu conheci o Nardon, ele já falava para mim, cara, mas plataforma de e-commerce, é isso mesmo? Você tá... Sei lá, hein, mano. Porra, mas não tem Vetex, por que que... Vão vir os porquê que mais e...
Mas sabe alguma coisa, Alfredo? Não é o que você vai fazer, é como você vai fazer.
Não, então, mas é isso
que
eu tô te falando.
Você pode ser o cara mais rico do mundo dentro do prego.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que é sobre uma questão de você separar e diferenciar o que que é ouvir e escutar. Tem as pessoas que pegam, escutam o que as outras pessoas falam e mesmo a intuição falando diferente, mesmo a vontade sendo diferente, elas vão e param. E, porra, não é. Se você ouve um negócio, por mais que ninguém concorde, mas você tem uma intuição, você tem um negócio, leve em consideração. Mas faz. Até porque não vai ser um fracasso. Aí vai ser um aprendizado. Você fala assim, cara, mas eu queria. Eu queria tentar, eu queria testar. Puta, não deu certo. Beleza. Agora, quando você vai, a pessoa fica falando que não, e você não cria a sua opinião própria, aí eu acho fragilidade. sabe? Aí eu acho que você acaba sendo influenciado pra, ah, não. Porque, cara, se fosse assim, porra, que mãe, vamos ser sinceros, que mãe, quando você falou lá, a gente viveu isso aqui, as nossas mães não sabiam nem falar o nosso emprego, porra.
Sabe até
quando
hoje,
você virar, né? Até hoje, a minha mãe se fala pra ela, ela não entende. Então, tem que saber separar, entendeu? Essa eu acho a visão. E aí eu acho que hoje em dia é muito importante isso, a gente vê isso no G4 Scale, a gente vê isso nos programas aqui. Hoje, esse conhecimento desestruturado, como o Nardon gosta de falar, esse relacionamento informativo que faz você crescer, que é essa mentoria de centralizada de tudo que a gente está falando. Um podcast é uma mentoria, uma reunião, sempre tem alguma coisa a agregar, sempre tem uma ideia. Sempre... Cara, isso hoje é muito valioso. E aí a tecnologia veio para conectar isso, cara. É muito rápido a gente pôr num grupo... O G4 nasceu em grupo de WhatsApp. Já acontecia o G4 em grupo de WhatsApp.
A gente só formatou isso de uma maneira muito melhor.
A gente só colocou isso no modelo de negócio, mas a forma de ensino, ela aconteceu no WhatsApp 2 anos. Então, acho que assim, tem que explorar muito isso.
Mas o seu ponto da opinião própria, eu acho que aí você pegou no cerne da questão, né?
É isso. Porque
de nada adianta também você ter humildade intelectual e desistir de tudo se você não tem a tua opinião. A humildade intelectual, ela te ajuda a direcionar.
Não. Exato. É isso. Vamos lá. Existem coisas que você domina. As coisas que você domina, eu muito dificilmente só consigo que alguém me convença.
É isso
aí. Quando
isso. É isso aí.
Mas você tem que ter a humildade de saber que você não domina tudo.
É isso aí.
Porra, é isso.
Entendeu? Aquilo que você é bom, não dá pra ensinar o Neymar a chutar de trivela. O cara sabe. Agora, você tem que ensinar ele que, cara, fora do campo, ele tem que fazer isso, isso e isso. A mesma coisa aqui. Você tem que pegar o seu dom e falar, cara, puta, eu sei criar produto, eu sei vender. É isso que você sabe, mas sabia que uma empresa não é criar produto e vender? Uma empresa precisa de gestão, uma empresa precisa de jurídico, uma empresa precisa de people, uma empresa precisa de KPIs, uma empresa precisa de relacionamento, uma empresa de plano de carreira, uma precisa de uma porrada de coisas que se você não é bom, amigão, ouve, escuta, e veja o que você pode fazer de melhor. Então, acho que os VCs, além de trouxer esse Stock Option, que conseguiu me trazer, me cercar de pessoas boas, inclusive você, o Thales, hoje, talvez você em breve, vamos conversar depois. Então, eu me cerco de pessoas boas, tanto colaboradores lá dentro, ou com advisors fora, porque você marcou a companhia de um jeito que você consegue fazer isso, ele me trouxe uma cultura, uma gestão de troca. Putz, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Que talvez eu não... Eu cresci demais nos últimos 1 ano e 12 meses, e eu acho que 1 ano e 2 meses, eu acho que eu tenho muito para crescer ainda. Tem muita coisa pra gente. A gente pode levar esse projeto para fora do país. A gente já tá no México e em Portugal, mas ainda de uma maneira.
Já tá nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, não. A gente tem 2, 3 lojas nos Estados Unidos rodando. Inclusive, vamos estar expondo agora na NRF em janeiro.
Tesão.
Vamos estar com o stand lá.
Você vai estar lá também, né?
Tá junto.
A gente falou isso hoje.
Legal.
Mas não de uma maneira que a gente foi. Eu tô visualizando, assim, eu acho que foco. Voltando ao que eu perdi. Eu tenho um addressable market no Brasil ainda muito grande. Eu tenho muita empresa para ajudar no Brasil ainda.
A gente estava discutindo isso.
Não estou falando quanto eu vou faturar. Eu tenho muita empresa para ajudar no Brasil ainda. Eu tenho muita empresa que eu quero olhar na cara, que você está me ouvindo, e falar, cara, eu posso te ajudar. Deixa eu te ajudar, deixa eu entender seu wish, deixa eu tentar criar um ecossistema. Estou criando um ecossistema muito foda no Brasil ainda. Eu acho que eu posso muito agregar ainda no Brasil. E hoje, não sei se eu me orgulho de dizer isso, mas eu não tenho um concorrente direto. Não tem quem faça o que a gente faz. Não, mas tem o cara que dispara o SMS, tem um cara que dispara, tem um cashback. Não é, eu não sou uma ferramenta.
Não, e a
ferramenta é commodity. O Passone, ele me fez essa pergunta. Cara, alguém com 10 milhões de dólares faz o que você faz. Quando ele foi me investir no SoftBank, eu falei, Passone, alguém com 1 milhão de dólares faz o que eu faço. Ou 500
milhão.
Um milhão. Ou 500 mil dólares faz o que eu faço. Ele, como assim? 10 milhões? Eu falei, não, 500 mil dólares faz o que eu faço. Mas talvez com 1 bilhão, não faça. Porque o grande diferencial não é o carro que acelera, é o piloto que está pilotando. E muitas companhias, ela contrata a ferramenta e fica obsoleta. Inclusive, tem trilhares de companhias que contratam a Salesforce e não utilizam nem 1% da capacidade da Salesforce e cancelam. Okay. Se você não tem piloto para pilotar a ferramenta. Então, como eu tenho esse addressable market muito grande no Brasil ainda, voltando ao teor da pergunta, às vezes eu me sinto um pouco assim, será que eu tô abrindo uma outra empresa?
Perfeito. Indo, perdendo
o
foco.
Exatamente. O meu erro pode estar dentro do meu próprio negócio hoje. E no momento certo, mais pra frente, após eu estar um pouco mais maduro no Brasil, acho que a gente pode sim para outros países, mas não de uma maneira que nem a gente tá, inclusive, com o SVTEX, o Rony, no México, que é nosso country manager no México. Que tá indo bem, mas não
que
tá
é um
indo...
cara fora da curva, excelente, fudido, foi responsável
fantástico.
por grande parte
amo
da
ele,
penetração
ele
e da
pra gente.
Reverberação da Vetex no México, tá fazendo um trabalho
maravilhoso. Ele é country manager da CRM Boros lá. E vai bem, hoje a gente já tá em quase 1000 lojas no México. Mas é uma coisa assim, que demora, a gente tá 1 ano lá. E aquele negócio, quando você crescer 100% de um é uma coisa, 100% de 10 é outra, 100% de 1 bilhão. Quanto mais você cresce no G4, vocês vão sentir isso. Quanto mais vocês crescem, é mais difícil o ARR continuar no mesmo CAGR. Então, hoje eu tenho muito mercado ainda, muita pista para andar no Brasil, o que me dá foco, mas no momento que eu for para os Estados Unidos, eu acho que a gente pode vir M&As. Às vezes comprar. Quem é um PDV lá para me tornar o toast da moda?
Perfeito.
Quem que é o cara que faz o social selling lá, que é igual a Zipper que a gente comprou recentemente? Qual que é a empresa que a gente pode acelerar, colocar a nossa gestão, mas já começar com faturamento, mas mais do que faturamento, com pessoas, locais, que consigo desmembrar isso. Mas se eu fizer isso agora, eu capoto. É exatamente o erro das minhas outras startups. Então eu tenho um tempo
ainda. Você ainda não está na maturidade para conseguir fazer isso.
Exatamente isso. Eu acho que ainda maturidade de pessoas, maturidade de
processos.
Existe um custo de oportunidade gigante chamado Brasil.
Sim.
O custo da oportunidade do foco, eu acho que é mais caro do que o custo por nós do dinheiro. Por todos os erros que eu tive no passado. Então, esse é o momento que eu tô. E eu quero muito ajudar ainda muitas empresas. E até 3 meses atrás, quando a gente conversou, eu só podia usar a empresa de varejo. Hoje, eu olho no seu olho e falo, eu posso ajudar qualquer empresa do G4 que faz curso aqui.
Exato.
Qualquer empresa que faz curso aqui, minha equipe precisa ouvir. Qual que é o seu issue? Qual que é a sua demanda? Como que eu posso ajudar a vender 10% mais? Putz, eu quero NPS. Putz, eu quero um member against member. Putz, eu quero um mais cliente. Putz, eu quero um... E ajudar mesmo empresas que não são empresas de varejo. Hoje a gente consegue isso. A gente aumentou o nosso leque. O cara pode fazer um teste laboratorial e responder uma pesquisa ou indicar alguém e receber um vale bônus. Então eu consigo fazer isso. Então a gente está muito focado em dar essa atração. A gente está para anunciar um M&A de uma empresa de bot de WhatsApp. Para eu ajudar as companhias, às vezes não mandar um SMS, mas mandar transformar numa conta verificada, igual tem da Magalu, do iFood, fazer da sua marca. Eu consigo fazer, sua marca tem 2 lojinhas no interior de Londrina. Eu consigo fazer a conta verificada do WhatsApp, igual o Magalu tem Magazine Luiza escrito com um loginho verde. Eu consigo fazer da sua marca.
Aquela conversa com aquela empresa lá que eu te indiquei?
Qual das?
Aquela empresa lá que eu te indiquei, que a gente almoçou com o cara.
É uma das que a gente estava analisando. Talvez vai ser outra por maturidade da empresa. Talvez vai ser uma menor, porque eu gosto muito de às vezes pegar uma coisa mais embrionária e fazer com o meu ecossistema, fazer o negócio deslanchar. Ele já é um pouco maior, adorei ele. Depois a gente fala em off, mas eu adorei ele.
Ele é bom vendedor, hein, cara? Olhando pra câmera aqui, falando pra você de Londrina.
Mas peraí.
Se eu pudesse tirar, botar a bandeira tatuada. Deixa eu fazer no teu braço com a canetinha aqui. Só pra gente, porra.
Ó, bora vender, porra.
Tô pegando take aí, ó.
Atravessei aqui a cidade inteira, tem que vender, porra.
Olha aqui, ó, bora vender 2. Pronto, tá oficializado, acabou. Ele apontou, mandei o Londrina.
Olhou pro Fernando Ortiz, olhei na cara do Fernando Ortiz de Londrina.
Esperando, hein, me
Londrina.
Tu viu, eu ia comentar. Pode botar, arrasta pra cima. Se você quer agora um CRM bom aqui, arrasta
pra
cima.
Tem o QR Code aqui do seu lado.
Pode pôr esse QR Code aí.
Porque assim,
muito bom.
Você foi um dos caras. Bom, cara. Eu era talvez.
Acabei de voltar do Hulk, talvez eu tô mais descolado, mais à vontade.
Olha só. Tamo no mesmo nível,
Ó, eu vou falar o seguinte. Eu.
Na Globo dá um gelinho. Entra lá, o cara te abre a porta, a plateia. Dá um gelo da porra.
Caravana de Londrina. Eu vi um caravana de Londrina na
Com última. Certeza.
Ele tá com
certeza.
Londrina ali por alguma coisa. Mas ó, eu era um cara bem agressivo na hora de fazer marketing B2B. Sempre fui um cara mais agressivo assim. Porra, comecei comandando bem lá atrás e fui tentando furar essas bolhas e tudo mais. No G4 hoje a gente até tem o lado muito analítico do Nardon, mas a gente, como vem desse mercado de awareness, de autoridade e tal, a gente vira e mexe e tá fazendo as campanhas aí diferentes, furando a bolha. Cara, a CRM Bônus, ela tinha ali uma ousadia, já começou no pânico ali tem um tempo e tal. Mas eu lembro, cara, de um período, acho que foi final do ano passado, que você praticamente pegou no condado ali, todos os mobiliários.
Não, o que é condado? Explica pra quem tá assistindo. Pô.
Condado é a Faria Lima, a Faria Limers.
É o bairro da Faria Lima.
Os bairros ali, a junção de Vila Olímpia e Itaim e tal. É um bairro bom de São Paulo, onde a maioria...
É desde lá do Largo do Batata.
Joga no Google, meu irmão. Joga no Google que tal. E aí, meu irmão, era mobiliário urbano de CRM bônus.
Tem até hoje, né?
Uma vez por mês a gente pega todos os relógios de São Paulo. Inclusive, que dia é hoje?
Semana, esses dias, pô.
Dia 7 vai estar em todas dos 7
todos.
Agora existe uma cota máxima. São Paulo tem 2 mil faces. Cidade de São Paulo. Existe a cota máxima que é 600 faces. Porque o relógio tem... Então são 1000 relógios. São 600 faces. A gente pega a cota máxima. Eles não deixam pegar mais do que 600 porque você tem que
senão
que
só vai ficar você máxima. Rodando.
Senão
só fica
a gente. Mas nessa impressão que você tem, a gente pega a cota máxima. Então a gente tem uma cota máxima com todos os relógios de São Paulo. Uma vez por mês a gente faz isso.
Quantos dias? Aí,
qual é o investimento de uma parada
uma
dessa?
Semana.
Pode falar?
Cara, existe uma boa negociação que a gente faz.
Sim, não,
então,
fala, seja, pode falar mais, um pouco mais caro. Seja,
é caro. KKLTV não tem. E isso é uma coisa que eu gosto muito de desafiar esses Lissandros prontos. O próprio Lissandro, que eu também acho que é um dos melhores CMOs, ele falou, ah, não, que merda, não tem CAC, tudo é CAC, KKLTV. Nem tudo é KKLTV, campeão. Existe uma coisa chamada branding. Existe uma coisa chamada confiabilidade. Existe uma coisa chamada awareness. Existe uma coisa chamada que não é tudo KKLTV que você faz na sua vida. A sua imagem vale mais do que KKLTV, de quantas pessoas vão clicar agora pra assinar o G4. Então, eu percebi que
isso
fazendo
essas
campanhas...
Varejo, né?
Isso
trouxe
exatamente. Varejo.
Mas como que você faz
branding,
essa conta?
Não faz conta.
Existem não, algumas contas... Mas você pega e fala assim, ó, 10%
boa,
do meu budget.
Boa.
Tu não falou
hoje, racional.
Isso não falou o preço ainda aqui.
Isso.
Do relógio.
Ele não vai falar.
Mas, tá, mais ou menos,
é uma faixa.
Cara, mais ou menos a gente gasta hoje uns 250 mil mensal, porque é uma semana exclusiva.
Beleza, é isso.
Tá. Tem coisa mais cara que a gente faz hoje. Mas o que acontece conosco hoje? Do dia que eles colocaram, a gente distribuiu dividendo.
Só um segundo. Dá pra fazer.
Dá pra fazer isso.
Dá pra fazer. Melhor do que o investimento do outro lá.
Não, vocês têm que fazer.
Nossa,
eu acho que tem muita coisa.
Inclusive,
tem muita coisa, mas eu fechei isso. Pacote.
Sim, não. E aí fica uma semana, não? Dia.
Uma semana.
Tá
uma semana. Fora as impressões. Que você que banca as impressões, que também deve dar uns
50k.
Mais ou menos isso. Isso é branding. Isso é muito legal. Aliás, tem muita coisa que eu posso ajudar vocês também. Que vocês me ajudam, eu te ajudo também depois.
A conta que você ia falar, o racional.
A conta. Nem tudo é KKLTV na vida. Não é tudo 1+1=2. Quando os fundos entraram na minha companhia, colocaram um belo num caixa lá, a gente acordou que por 24 meses a gente está proibido de distribuir dividendo.
Maravilhoso.
Isso é muito bom. É bom e ruim. Mas é bom. Então, o que eu pensei? Algumas startups, são de tech, elas passaram a fazer layoff, cortes, para entrar em break-even. Nós investimos muito mais em marketing para entrar em break-even.
Porque você já dava lucro.
Exato.
Então, você tinha que gastar dinheiro para ficar no 0x0.
Exato.
Você tinha que queimar dinheiro.
Exato.
É muito bom isso. Sabemos como é isso.
Então,
sensação boa.
Então, hoje, eu penso comigo, eu vou levar o meu CAGR ao máximo, continuando a empresa dando lucro de R$1. Prefiro dar lucro de R$1 do que de R$1 milhão no mês. Levo para R$1 de lucro, uma vez que eu posso distribuir.
Eu acho um ponto importante, só para a galera entender aqui, galera. Acho que vale esse disclaimer. Quando ele está falando isso, ele está falando de com a margem de lucro que o negócio dele já dá, ele, por ter esse caixa do VC, ele gastar o lucro do negócio. Ele não está falando de cash burn, ou seja, ele não está falando de gastar o dinheiro do investimento que ele recebeu. Pelo contrário, ele aplica o dinheiro do investimento que ele recebeu, pega essa rentabilidade do dinheiro que ele recebeu, pega o lucro que a empresa dele dá, ou seja, ele vai inovar no marketing quanto mais a empresa dele der lucro. Então,
exato,
ele dá lucro para ter
anos,
dinheiro.
A gente tá fazendo isso. Então, isso me possibilitou fazer coisas de branding. Exatamente isso que eu acabou de falar. Hoje, a gente tem no caixa mais até do que a gente tinha no dia que eles colocaram no Series A. Mas a gente não distribuiu dividendo e a gente comprou 2 empresas, então vamos pronunciar mais 2 agora em janeiro. E mesmo assim tem mais dinheiro no caixa. Mas a gente optou por investir grosso em marketing. A gente tem um quadro dentro da Globo, a gente criou um quadro. Eu liguei no Hulk, ele é da IGA Venture, que investiu em nós. Falei, Hulk, eu tenho uma ideia, cara, uma ideia de marketing. E uma coisa importante, eu não tenho agência de publicidade. Eu não tenho agência, tudo sai da minha cabeça. Eu sou muito bom nisso. Às vezes eu sou ruim em gestão, não sou o melhor cara, não que eu sou ruim, mas eu não sou o melhor cara, mas nisso eu me julgo muito bom. Talvez um dos melhores em fazer uma estratégia de marketing, uma estratégia de crescimento, CRO, vai. Eu liguei no Hulk e falei, cara, eu tenho essa ideia, tipo um lar doce, lar do empreendedor. Ele, cara, isso, mas a gente já teve o mandado bem. Não, é diferente, não é o cara que não tem nada, é uma loja mesmo, um gestor. Putz, isso é legal, deixa eu ver se a Globo aceita. Aí ele me liga depois de 2 semanas e fala, cara, a Globo adorou. Vamos pôr no ar isso. E aí foi buscar as histórias e a gente tá no ar já desde o dia 7 de agosto, que a gente começou a primeira história, e uma vez a cada 45 dias, mais ou menos, a gente tem uma história lá. Um baita investimento. Porque não é um anúncio, não é um merchan. É 30 minutos. Na Globo, no domingo.
Esse talvez é o teu maior investimento.
Calma, ainda deu sorte, né? Porque tu fez isso no sábado e depois virou domingo.
Não, já era domingo.
Já era domingão.
Ele tava sumindo o domingão. Tinha acabado de sumir o domingão. O domingo ainda tava ruim de audiência. Eu falei, cara, o Hulk é foda. Gosto muito dele. Acho ele genial.
Eu acho ele maneiríssimo. Cara que sempre me deu muita oportunidade, me trata bem.
Ele é genial.
Todas as oportunidades.
E aí o programa explodiu. Segundo semestre, o programa tá explodindo. Tá batendo Faustão, que era no mesmo horário. E aí o quadro ficou animal, porque ficou bom pra todo mundo. O quadro emocionou. A primeira história lá que a gente contou foi do Bené. O cara raiz. O cara tem uma confecção no Complexo do Alemão. Aí olha as histórias. O cara gravou. O Hulk foi dar uma palestra no Expo Favela. Isso foi uns 1,5, 2 anos atrás. E aí o Bené, que é um puta cara carismático, ele olhou, aê, olha o cara lá, vai ser meu parceiro um dia e nem sabe. E postou e viralizou isso. Passou um ano, convidaram o tal do Bené pra ir na caravana do alemão, um negócio, e fizeram uma puta história
ele
pro Bené.
Sabia. Tinha ideia.
Ideia. Tava lá na caravana sentado.
Que loucura.
E aí começa... quem aí, você quer o Hulk sendo do lado dele do nada, e começa o nome, Bené, o que você faz? Pô, tem uma marca, King Oliver Collection, King Oliver Collection, o que é isso? Você gosta? Vem pra cá, deixa eu ouvir mais. Essa é a sua marca? Aí bota no telão, todos os artistas da Globo com a marca, camiseta, eu uso King Oliver Collection. Aí começa uma baita produção, aí do nada, quem tá vestindo King Oliver Collection? Todo o auditório, tira a camiseta, hashtag DMG, que foi um pedido que o Domingão tinha feito semanas antes, 300 camisetas, eles nem tinha dinheiro pra entregar o negócio, ele foi lá e fez uma confecção, uma lojinha pequenininha na Colas da Mão. E aí quando abriu o telão, tinha uma loja, maquinários, tudo que a gente deu pra ele, e no final ele me apresenta, fala, puta, graças a CRM Bônus que a gente tá fazendo isso, e eu dei o sistema de gift back vitalício, tô ajudando o Bené com o nosso sistema a ter o negócio dele. Essa foi a primeira história. E a gente busca histórias pra meio que surpresa. Então, uma porrada. Porque é uma mistura de SD.
Sim.
Com uma mistura do nosso propósito. O nosso propósito é ajudar...
O cara
a
vender
o
mais.
O varejo a vender mais. E ajudar o empreendedor a vender mais. E o propósito do programa é ajudar mesmo. As pessoas.
É isso aí.
Então,
ganha pra
então
todo
ficou
mundo.
Um negócio que a Globo deu baita audiência, o quadro.
Uhum.
Não virou um quadro mesmo. Pra gente, foi um negócio que, porra... KKLTV. Cara, sai de KKLTV, não fecha a conta. É óbvio que não fecha a conta. Quantos leads vão ter no domingo à tarde com as pessoas que vão entrar? Não tem, não fecha. Mas é priceless. É priceless o que a gente fez lá. Então, nesse cenário
então,
mas
de onde
que
vem o racional de estar na hora de fazer isso? Acho que essa é a provocação do Nardon, né? Tipo, qual o gatilho que falou, cara, a gente tá vendendo bem, tamo nesse pace, mas a gente precisa agora fazer um negócio pra um cliente que nem é o nosso ICP, mas que a gente vai conseguir exatamente usar isso na confiança da empresa, como contexto, como tudo, assim. Acho que essa é um pouco da pegada.
Eu te respondo isso fácil. Primeira pergunta pra você saber se é hora, se a sua empresa gera lucro. Quanto de lucro? O suficiente pra você diminuir o lucro pra de X para 30% de X e continuar vivendo bem e não ficar emocionalmente mal? Se sim, pega zero, pega 30% desse X que você tira todo mês como vaca leiteira. O negócio é o solver lá que a gente tá conversando antes de começar aqui.
Explica pra galera, a galera não viu.
Solver é uma técnica usada até na Segunda Guerra Mundial para maximizar as bombas lá. E é uma técnica utilizada para muitas vezes de maximização de um tal do resultado. O pedágio, quando ele vai cobrar, quanto que eu vou cobrar? Ele utiliza o solver para maximizar quantos carros vão passar e quanto que máximo que ele pode cobrar. Se ele cobrar um pouco mais, começa a diminuir carro. Se começa a diminuir carro, não vale a pena cobrar X. Qual que é a maximização do resultado? Eu acho que esse é o desafio do empreendedor. É encontrar o solver da lucratividade. Que você cresça bastante, mas que você deixe dinheiro em caixa. E essa é a brincadeira que eu provoco. Às vezes, se puder... tudo em extremo é ruim. Nem 8 e nem 80. Nem reinvestir tudo. Acho que tem empresa que o Thales fala uma frase que eu acho que é muito verdadeira, empresa que não distribui dividendo é ONG. Você tem que lutar pelo dividendo e vender a empresa, tem que ser uma consequência. Se você cria uma empresa, vou criar uma startup de $1 bilhão para o Zuckerberg me comprar. Vai nisso. Vai para a lua também. Cria um negócio que para resolver um negócio legal, vai dia após dia, tipo, gera lucro, distribui dividendo. Então, você encontrar qual que é o pronto. Mas também não adianta tudo que você tiver, vou pôr no bolso, vou comprar um carro, vou comprar não sei o quê. É horrível também. O 8 é ruim, o 80 é ruim. Então, encontrar, se você tá no 80, se você tá no 70, se você tá no 60, não dá um passo maior que a perna. Eu vou investir no Hulk, vou investir onde for, só porque é legal, pra gerar marca. Não é assim também. Eu acho que você tem que encontrar qual que é o caminho perfeito, e nem 8, e nem 80. No momento, eu tô em 80, porque eu fui forçado, na minha maneira, na minha opinião hoje, no momento eu achava que não era inteligente. Hoje, de uma maneira muito inteligente, que foi bom pra companhia nesse período. Mas fazer isso eternamente, eu não concordo. Eu não concordo em investir em branding pra sempre e levar o lucro pra um real. Eu acho que a empresa tem que gerar lucro. E os acionistas da companhia têm que aceitar distribuir dividendo. Não, não aceito, não aceito. Não, se não aceita dividendo, não tá legal. Você tem que aceitar. Não é que... Agora, se distribuir dividendo e não crescer, também é ruim. Então, assim, se você tá crescendo, crescimento bom, tem dinheiro em caixa, você tem que lutar por isso. E eu tenho essa, às vezes eu acho que é mais, sempre achei isso, e agora o mundo voltou a achar. O Thales deu uma frase muito boa. Tava todo mundo jogando futebol, de repente apitou o juiz e falou, agora pode botar a mão. Mudou o jogo, mudou a regra, que antigamente era crescimento, agora é lucro também. Eu acho que nem 8 nem 80 de novo aqui. E eu sempre gosto de remar contra a maré. Quando todo mundo falava em crescimento, eu falava, não, quero dar lucro. Hoje todo mundo fala, quero dar lucro. Eu acho que tem que ter crescimento. Eu acho que tem que ter um mix dos dois. Então, acho que se você encontra o número perfeito entre lucro e crescimento, está crescendo, eu prefiro crescer, na minha opinião, 100% ao ano gerando lucro do que 300% ao ano queimando caixa. Essa é a minha opinião e pode ter milhares de VCs que podem me jogar um estilingue na cabeça. Essa é a minha opinião.
Alê, qual o dia mais triste da tua vida?
Dia triste, na física ou na jurídica?
Pode ser um de cada.
Putz, na física... Teve um acidente que eu tive no não eu, estava no bug de trás, meu pai quase faleceu, minha tia de consideração faleceu quando eu era jovem, um acidente de bug lá em Fortaleza, tinha 13 anos, esse foi um dia bem triste na minha vida, bem marcante. Na jurídica, cara, foi um dia tristaço, mas que me ajudou muito e que me gera essa sensação de preocupação, na própria CRM Bônus. 4 meses de vida da CRM Bônus. Vou contar essa história aqui, porque eu não conto essa história, eu vou contar. 4 meses de vida da CRM Bônus. Tive um cliente grande, e vou falar quem? Polo Air. Cara que até prejudicou, copiou lá da Polo, tem processo com o cara. Cliente grande pra mim na época. Josué Varela. Puta, cara, parceiro legal, cara, o diretor na época da Polo Air, hoje nem tá mais. Me chamou lá, tal. Pô, animal esse negócio. Vamos colocar aqui em 8 lojas, 10 lojas. Coloquei em 10 lojas. E o negócio começou a ir bem pra caramba. E ele não fazia rollout. Pra mim era muito importante na época, porque era uma rede grande, né? Eu era pequeno ainda, 4 meses de vida. Não vai. Até um certo dia, ele me chama. Eu não consigo entender por que vocês não vão. Não tem opção. Por que vocês não crescem? Por que vocês não abrem mais lojas? Ele respondeu. Porque você não pensou na terceira opção. Falei, qual é a terceira opção? A gente te copiou. A gente tá com sistema. Ele tinha software in-house. A gente copiou você em tudo. A gente tem tudo. E agora a gente faz tudo que você faz e a gente te copiou. Eu saí de lá, um sentimento de merda, achando, cara, meu negócio talvez vai todo mundo me copiar. Será que isso vai acontecer? Foi um dia triste. Cara, a gente precisa criar um ecossistema. Não é só o produto do cashback. Vamos criar um ecossistema foda. Vamos criar um produto foda. Vamos criar muitos produtos. Vamos ter um net retention rate positivo. Vamos colocar mais produtos na equipe. Vamos criar um negócio fodido. Me balançou comigo. E minha maior satisfação foi 1 ano e meio depois eu recebi um lead da Polo Air dizendo que quer contratar meus outros produtos. De outro lojista.
Tesão.
Que é
tesão.
Muito bom, mano.
Que tesão.
Essa foi a maior satisfação. Então foi um dia muito triste pra mim, que eu saí de lá. Que eu me esqueço, cara. Eu falei, cara...
Sério. Famoso murchou.
Isso, murchou. Um outro dia triste também, que eu achei que na mesma sensação...
Meu primo sempre foi, que joga FIFA comigo tem essa sensação.
Foi dia... Sabe qual dia que foi? Outro dia triste? Foi dia 22, 23 de março de 2020. Quando eu tava indo bem pra caramba, minhas 7 empresas não estavam indo bem, eu até semanas antes falei, meu papai, acho que agora acertei, CRM Bônus tá indo bem, tô ajudando os caras, é bom de verdade, as pessoas estão felizes comigo, e eu tô ajudando, tô ganhando dinheiro. Só não vai dar certo se o mundo fechar, se o varejo quebrar, se todos os varejos fechar. Deu 3 semanas, o varejo fechou. Nossa. Todas as lojas fecharam. Pandemia. Ah. Eu entrei em depressão, cara. Eu falei, cara, não é possível. Não é pra eu vencer na
não
vida.
Não na minha vida.
Não é pra eu vencer na vida.
Não
falei,
na minha
cara,
vez.
Não é. Quando tudo tá dando certo, tá errado. Aí ficou tudo fechado e tal, mas também cresci um monte. A gente sentou lá. Enfim, acho que tem coisas na vida que você é forçado a dar passo pra trás e que no momento você não enxerga que aquilo é um ensinamento pra você.
Mas o Mariano
que
fala
uma parada... Que é uma oportunidade de você melhorar algo pra crescer.
Mariano fala uma frase disso, acho que é muito foda, né? Acho que é o poder da vulnerabilidade. Você, quando é exposto à vulnerabilidade, você vai construir coisas extraordinárias. É, são nesses momentos que as coisas mais extraordinárias acontecem. É, você vê até agora que tá rolando... Depois, se der certo, vamos falar que eu sou vidente. Mas tudo que tá rolando com o Neymar agora na Copa só fortalece, se der certo, que se ele voltar mesmo, ele vai destruir, meu irmão. Ele vai brincar. Porque é nesses momentos que você vai além do limite, que você extrapola o teu limite, que você conhece um novo limite. Então, o grande desafio, eu acho, das pessoas que querem ser pessoas disruptivas, né, que vão mudando os seus limites, seus resultados, são as pessoas que conseguem criar esses momentos de vulnerabilidade, e aí a frase que o Nadão fala, e se sentirem confortáveis nesse momento, a ponto de criar esse momento, se sentir... Você tá desconfortável, mas ao mesmo tempo você tá seguro, você tá firme. E aí você aguenta, e aí, consequentemente, cara, você cria coisas muito assim. Eu acho que o G4 passou por isso na pandemia também. A gente chegou a ficar muito desesperado, assim, né? Muito, tipo, assustado.
Mas pra vocês não foi tão difícil quanto aqui.
Foi, cara. Começou a ter cancelamento.
Zeramos quase a receita.
Começou a cancelar, começou a pedir dinheiro de volta.
Estava no começo.
A gente errou no início. A gente, no início, ao invés de sair acelerando online, a gente começou a cobrir meio que a parada, assim, a meio que tentar criar uma solução contra o lockdown. O que não fazia sentido a gente usar o nosso canhão pra ir contra o negócio. E aí a gente pivota pra realmente... Cara, não, vamos fazer modelo de transmissão ao vivo, vamos começar a fazer live de negócio, e aí a gente sai de uma pegada, né, de falar muito sobre lockdown, de avaliar o cenário atual, para um momento de, cara, vai por aqui, vai por ali, e aí o negócio desandou, o negócio andou bem,
mas
aí a parada
foi. Eu tenho um ponto aqui, cara, que quando você fala isso, né, que esses dois momentos do lado jurídico para você foram muito tristes, no fim do dia você talvez olhou eles como copo cheio, né?
Total.
Metade do copo cheio, não vazio. E você falou, pô, isso daqui é um puta insight, porque se eu não conseguir passar por isso e me reinventar e recriar meu negócio, talvez daqui a um ano eu não exista exatamente por isso. Então hoje, quando você olha para trás, né, que o Steve Jobs fala, os pontos só se conectam olhando para trás. Você pode olhar para isso e falar, pô, ainda bem que isso aconteceu na minha vida nesse momento. Ainda bem... Que isso aconteceu nesse momento, porque foi isso que fez eu pensar desse jeito, pensar no ecossistema, que depois foi muito importante para ninguém copiar, pensar, putz, durante Covid, pô, eu consigo ajudar o cara a vender presencial, mas também não presencial, e são coisas que você foi adicionando no meio do caminho que nenhuma outra empresa que tentar te copiar vai ter o Lewis Hamilton no volante.
Exatamente.
E que não vai nem saber... Tudo aquilo e os porquês que você faz isso, né? Tem uma história legal que o Denis, um dos mentores aqui, o Denis Wang, não sei se você conhece ele.
Conheço.
Que foi um...
ele investiu, ele tava na IGA ainda, não?
Ele não tava no IGA.
Não, ele tinha saído.
Ele tava de saída.
Ele tava de saída,
mas eu conheci.
Mas ele ficou muito tempo no Nubank, né? E daí ele fala assim, cara, sabe por que a gente colocava o lettering do cartão atrás do cartão e não na frente? Era para ser instagramável, para a galera bater foto, compartilhar. Por isso que a gente colocou, né, o Nubank colocou
simples.
Atrás, né, os dados e
simplicidade
tal.
Simplicidade é o máximo de sofisticação.
Exato. O óbvio dá dinheiro, né? Só que é difícil você ver o óbvio, né? E daí ele falou, cara, e daí todo mundo começou a copiar a gente. Só que eles não sabiam por quê. Tipo, você copia, mas você não entende a causa raiz, o porquê que aquilo foi criado. E daí de nada adianta você copiar sem entender o porquê.
É isso.
Porque se você copia sem entender o porquê, você não vai conseguir desenvolver em cima.
Vou te dar um exemplo. Copiei. Muitas vezes empresas contratam tecnologia. Você já viu... Você tem filho pequeno, você falou.
Tenho dois.
Você já viu Madagascar?
Já vi.
Legal. Eles fogem do zoológico, ficam o tempo inteiro, o filme inteiro fugindo dos pinguins, sequestram a porra do navio pra chegar no Alasca. Ou no Polo Norte. E aí chega no Polo Norte, no final do filme, Puta frio, os caras saem do navio, puta feliz, puta vento e não tem nada. Um pinguim olha pra cara do outro e fala, que merda. Vamos voltar pro zoológico.
Bem mais legal.
É isso que acontece em milhares de empresas com dados. Ela instala a melhor tecnologia do mundo, ela tem o KPI, não sei o que, chega um monte de coisa assim, aí senta 50 heads numa sala, diretores, um olha pra cara do outro, tudo com cara de pinguim. O que que eu faço com essa merda? Então, se você ter o dado e não saber o que fazer com ele, ou se você não saber analisar esses dados, não saber provocar, fazer push, qual loja tá dando bônus, qual loja não tá dando bônus, por que que a Vivara tem 300 lojas, 15% das pessoas que recebem bônus voltam e gastam 5 vezes o valor do bônus, e na loja de Vivara de Recife volta 30%, e na Vivara do Ibirapuera volta 5%. Que raios faz com que uma tenha 15 pontos percentuais de desvio padrão positivo e outra tem 10 pontos percentuais de desvio padrão negativo? O que que você faz, Vivara? Puta, eu faço isso, gerente. E você troca. Então, assim, não adianta nada ali me copiar o Paulo Ware e não saber executar isso, que é o que você acabou de falar. Acho que esse é o grande diferencial nosso e de qualquer do Nubank. O que que eu faço com o cartão atrás?
Exatamente.
Eu fomento um Instagram? Eu fomento... Não, tem atrás pra ser legal? Ah, doesn't matter. Então, acho que isso que você acabou de falar faz total
sentido. E é exatamente isso, porque eles entregavam, o Nubank entregava o cartão numa experiência Apple, de você fazer o unboxing, abrir, cara, aquela sensação do animal, e daí depois você abriu, você, porra, quero postar isso. E daí você ia lá nos outros bancos com o negócio atrás, o cara dá uma experiência puta merda, de merda, não, pra cartinha, você receber, cara. Daí você, cara, você abre, do cara, cadê meu nome?
Mas aí entra...
O cara não queria postar, mas entendeu? Então não tinha, de novo.
Né? O Nubank era meio que você tá numa
não,
lista.
Mas não, cara, mas é exatamente isso. O cara coloca atrás, por que coloca atrás? Acha que vai vender, mas não. É toda a experiência que vem de colocar atrás o negócio, aqui não é só aquilo. Aquilo é só pro cara poder postar. É o grande finale, né? Muito bom.
Muito bom. E o dia mais feliz? Foi o dia do Ted lá do SoftBank?
Cara, tiveram vários.
Você não pode falar que foi triste, que aí vai ficar
não,
ruim.
Foi um dos dias mais felizes, sim. Não do Ted, do signing, pra mim. Foi muito mais feliz que o do Ted. Verdade.
Ah,
te juro. Tô sendo sincero com
pra
você.
Quem foi a primeira pessoa que você ligou?
Do signing ou do Ted?
Do signing.
O Ted foi pro meu CFO.
Caiu!
É o F5.
É o F5, F5, famoso F5.
Não, do signing. Assim, F5 é o dia, eu acho que o dia mais feliz da minha vida, tiveram alguns, mas eu acho que quando eu percebi, acho que eu tenho muitos dias felizes no CRM Bônus, eu gosto de estar lá, eu tenho prazer de ir pro meu escritório, o escritório é bonito, eu fiz uma experiência, tipo, não tem loja pra investir em CapEx, vamos investir em escritório, eu sou o cara totalmente contra home office, antes do Elon Musk, eu sou o cara mais contra home office que existe na face da terra.
Até pros devs.
E eu tenho dificuldade de contratar devs. Porque eu sou contra o home office, só se o cara mora fora. Eu acho que você passa conhecimento, só que para isso eu preciso de um escritório animal, eu preciso investir R$5.000 no metro quadrado de um escritório, eu preciso ter madeira, eu preciso ter música, eu preciso ter cerveja, eu preciso ter ping-pong, eu preciso ter... Mas não um lugar fake, um lugar legal. A gente investiu um escritório legal, o ambiente, eu gosto de estar lá, porque a equipe é jovem, um passa pro outro. A gente tá aqui no prédio do G4, quando eu entrei aqui eu falei, nossa, que lugar legal. Tem energia, tem pessoas. Foda-se a parede, que cor que tá. Tem pessoas, sim. Tem vida. Não tem um monte de robô. Então, eu sou um cara muito contra esse negócio do home office. Então, todo dia que eu tô lá, às vezes tem uma experiência legal, tem uma coisa legal. A gente tem um esquema de tocar o sino, agora parou. Quando eu chegava em contato, a gente tocava o sino, tudo batia. Cara, é legal. Eu acho que não dá pra enumerar um dia feliz. O dia feliz na física foi o nascimento das minhas filhas. Acho que é um dia que não tem como explicar. Um dia você vai ter filho, você vai ver que não tem como explicar um sentimento tão legal. E na jurídica, eu acho que tem vários dias felizes. De fato, quando a gente foi avaliado pelo SoftBank Riverwood nesse valor, quando eu sabia que eu ia ter o capital intelectual deles, quando eu sabia que eu estava no caminho certo, foi o primeiro grande dia muito feliz da minha vida, ou o dia mais feliz até aqui, na minha jornada empreendedora. Porque eu passo um filme pra trás, aqueles momentos da qual que é a medalha olímpica?
Quem foi aquela
do
pessoa?
Empreendedorismo? Qual que é a medalha olímpica do empreendedorismo? O atleta, ele tem a medalha olímpica, talvez um IPO, talvez um momento de um M&A. Não,
acho que o M&A,
talvez
IPO,
um
M&A,
um momento...
Uma rodada, um M&A.
Você fala, respira e fala, puta, eu vou olhar pra trás, tudo que eu errei, tudo que eu acertei, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz, tudo que eu acertei. Tudo que eu acertei. Ou quando você bate meta, cara, olha aqui vocês, tipo, eu vejo os posts de vocês, não importa do M&A, você tá no caminho certo. Dia após dia, você tá vendo que você tá no caminho certo. Eu acho que isso é gratificante. E tem que saber reconhecer.
Né?
Exato, exatamente isso.
Tesão.
Que não são tão pequenas assim, no caso dele.
Nem no de vocês. Vocês
são sacaneando. Ele fica incomodado.
Eu fico aqui com cara de tacho. Cara de tacho.
Ele fica te cutucando.
E a G4, é maior que a CRM Bônus.
Ai, meu Deus do céu. Cara, deixa eu te falar aqui uma pergunta que a gente tá chegando no final. É, Elon Musk no Twitter, vai dar certo ou não? Essa nova pergunta agora que eu vou adotar pros podcasts aqui, só pra gente fazer um bolão. Elon Musk, vai dar certo ou não?
Cara, eu não me sinto um cara gabaritado ou capaz de julgar o Elon Musk.
Feeling.
Eu acho que vai.
Eu também acho que vai.
Eu acho que vai. Eu acho que ele tá fazendo as coisas certas. Eu acho que ele tá desenchendo a companhia. Eu acho que tá desmamando. Eu acho que ele tá pensando... É, acabou o pseudo home office. Eu acho que ele tá fazendo a galera trabalhar. E a galera, vai levantar a bandeira e vai falar, não quero trabalhar. E outra...
Eu acho que no final
maior
do
prejudicado,
dia...
O maior prejudicado no home office são os empreendedores que... eu acho que como home office, ele funciona para as pessoas expert. Funciona e funciona muito bem. Então, se você tem um escritório de arquitetura com 20 negros expert, vai funcionar. Você não precisa estar lá ensinando os outros. Agora, se você tem uma empresa de muitos funcionários, onde tem muitas empresas, pessoas jovens para crescer, ele não vai aprender em casa. E essa pessoa jovem é a maior prejudicada no home office. Então, assim, acho que no Twitter, com certeza, tem muita galera que tem que aprender, que tem que crescer e tem que fazer. Mas também não leva uma bandeira. Ah, se você não faz home office, você vai quebrar. Você faz home... Não existe fórmula exata para empresa. Cada empresa é uma empresa e cada gestão é uma gestão. Eu sou muito contra a polarização de algo.
Boa, boa. A nossa pergunta final, eu não vou falar que é de $1 milhão, senão você vai querer comprar. Pergunta no Pix. Se você tivesse um superpoder para acabar com um problema no mundo, qual problema você acabaria?
Fome. Eu acho que, putz, tem tanta gente com luxo pra caramba. Poucos, mas tem. Pessoas passando fome. Eu acho que isso realmente é um eixo humanitário foda. Agora, se fosse empreendedor, você quer dizer?
Não, era isso mesmo.
Eu acho que a fome é uma coisa triste hoje. Eu acho que a saúde também. Às vezes você vê uma pessoa que você tem carinho, putz, morrendo porque o SUS atendeu mal. Acho que isso é uma... A gente é privilegiado, a gente, sabe, acho que isso mexe um pouco. Acho que às vezes a gente fica só falando em dinheiro, de crescimento, fazer você crescer, tem um monte de gente morrendo de fome, cara. Isso é um absurdo.
Boa. Mais alguma pergunta, senhor Bruno Nardon?
Nenhuma. Acho que cobrimos quase todos os pontos.
Resultado pro próximo jogo do Brasil?
3-0.
Alê?
3-0.
3-1, porque eu sou do contra.
Mas fechamos.
Qual é o teu Instagram, Alê? Você tem compartilhado um pouco dos bastidores da CRM Bônus no Instagram?
Cara, eu tenho pouco, assim. Segue o CRM Bônus. Hoje eu não uso o Instagram pra profissional. Você é um cara que briga comigo por isso. O Thales também. Eu não uso pro pessoal. Eu posto um pouquinho, coisas poucas da minha vida pessoal. Então meu Instagram é fechado. Acho que nem vale a pena compartilhar. Acho que CRM Bônus, CRM Bônus, dá pra ver. Talvez eu mude de ideia, tá bom? Talvez eu queria
Não, a tua ideia já mudou. Você só não começou ainda, é diferente.
Tá bom, ok, desculpa. Tem que aprender, né? Tem que ouvir.
Fechamos.
E pra te seguir, como é que faz?
@bruno.nardon.
Galera, não esquece que o Extremos tem lá.
LinkedIn.
Pode seguir.
Alexandre Zouco, LinkedIn eu posto.
Zouco, como escreve Zouco?
Z de zebra, O-L-K-O.
E se você tá interessado em contratar o CRM Bônus, também vai lá no LinkedIn, ou se não, manda um direct pra gente, com seu nome, e-mail e telefone, que a gente encaminha lá pro time do CRM Bônus entrar em contato com você, com uma oferta super especial.
CRMBônus.com, cadastra um leadzinho lá, e a gente vai te ligar, vou olhar na câmera agora, Alfredo Soares, você me ensinou, bora vender. Se nós não fizermos o faturamento da sua empresa crescer de 10 a 20% até 100 dias, R$0.
Esse cara tá treinado no pânico.
Ele tá muito bom.
Se você tem interesse em um dos cursos do G4 também, vai lá no nosso Instagram, @AlfredoSoares.
Bruno.Nardon.
E clica no link da bio para vocês poderem conhecer os mais 18 programas que nós temos para você desenvolver a sua liderança, a sua gestão e acessar as principais táticas e ferramentas aplicadas por empresas que mais crescem com eficiência no Brasil e no mundo.
É isso aí.
Algum comentário a mais, Bruno Nardon?
Segue, dá um like, faz o comentário aqui, compartilha com seu amigo.
Comenta aí quem é o próximo convidado que você gostaria de ver aqui. Tamo junto e bora vender. Até o próximo episódio. Valeu!
Valeu!